Massa Cinzenta e Itambé.
Sobre os rumos da política fiscal para o ano de 2011, o Programa de Aceleração do Crescimento e a Copa de 2014, nós conversamos com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Olá, Maílson da Nóbrega, bem-vindo ao Massa Cinzenta e Itambé. O que podemos esperar das taxas de juros, da inflação e dos índices do Comitê de Política Monetária, o Copom, para o ano de 2011?
Tudo indica que vai ter um aumento da taxa de juros, provavelmente já no princípio do ano, talvez na primeira reunião do Copom, que ocorrerá em janeiro. Isso porque o Banco Central provavelmente adotou premissas que não se confirmaram sobre a atividade econômica. Uma delas de que a taxa de juros neutra, isto é, a que permite a expansão da economia próximo do seu potencial, sem gerar pressões inflacionárias, seria de 5%, e os estudos de várias consultorias, inclusive a nossa, estão dizendo que, mostrando que é muito mais, talvez entre 6,5% e 7%. Por outro lado, a diretoria do Banco Central e o Comitê de Política Monetária acreditaram que o governo iria cumprir fielmente as metas fiscais, o que não ocorreu. E o resultado disso tudo, né, já que essas premissas não se confirmaram, foi o surgimento de pressões inflacionárias sérias. A inflação de serviços já passa de 7%, todas as projeções dos analistas de mercado, das consultorias, dos bancos, estão apontando para uma aceleração inflacionária, e isso poderia pôr em risco o cumprimento da meta. Por exemplo, lá na Tendências, a empresa de consultoria de que eu participo, a anotação para o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, para 2010, já é de 5,6%. E na suposição de que vai aumentar a taxa de juros, a partir de janeiro, nós estamos projetando uma desaceleração para algo em torno de 5,5%. Portanto, eu creio que a taxa vai aumentar ao longo de várias reuniões em 2 pontos percentuais. Está hoje em 10,75% ao ano, passaria para 12,75% ao ano.
Até que ponto a Copa de 2014 irá influenciar a economia brasileira?
Irá influenciar porque, como existem prazos a serem cumpridos, a Copa não tem como ser adiada, os investimentos serão feitos com data marcada para serem concluídos. No entanto, não se deve esperar uma influência muito relevante para a economia. Eu acho que a Copa do Mundo de 2014 é importante porque ela mexe positivamente com a autoestima da sociedade, o orgulho de organizar um evento esportivo dessa magnitude. Mas o efeito efetivo dos investimentos não é muito grande quando se considera a economia como um todo.
Em sua opinião, quais seriam as linhas de investimentos econômicos mais importantes para o desenvolvimento sustentável do país?
Neste momento, não há dúvida que são os investimentos em infraestrutura. Os gargalos de infraestruturas têm constituído um inibidor grave da capacidade de crescer do país. Nós estamos vendo estradas deterioradas, aeroportos congestionados, portos congestionados, filas de navios, como se observa aqui em São Paulo, próximo de São Paulo, no Porto de Santos. E, portanto, o investimento nessas áreas assume uma importância decisiva neste momento. Eu espero que o novo governo da presidente Dilma Rousseff perceba essa realidade e abandone visões ideológicas que caracterizaram o governo Lula e adote medidas para atrair investimentos privados, nacionais e estrangeiros nessas áreas, o que implicaria uma agressiva política de concessão de serviços públicos de infraestruturas, particularmente na área de transportes. Isso implica abandonar a visão de que o melhor é a modicidade tarifária, porque a experiência mostra que não é assim. Não é? Bom para a economia são estradas que funcionem e que gerem o menor número possível de acidentes.
Já o setor da construção civil e o mercado imobiliário continuarão no atual ritmo de crescimento?
Eu tenho pouca dúvida disso, porque o crescimento do setor imobiliário, particularmente na construção residencial, responde a uma nova realidade no Brasil, que começou a ser lançada muito tempo atrás e que amadureceu ao longo do período do presidente Lula. criando condições fundamentais para a evolução de um sistema de financiamento habitacional sustentável. Essas condições são, em primeiro lugar, a estabilidade macroeconômica percebida como permanente. Em segundo lugar, uma série de medidas que reduziram riscos do sistema financeiro em financiar a habitação com prazos longos de 20, 25, 30 anos. Em terceiro lugar, redução dramática da insegurança jurídica. Medidas adotadas no primeiro período do presidente Lula eliminaram dúvidas sobre o uso da alienação fiduciária de imóveis no financiamento habitacional. E, finalmente, a percepção de que, no longo prazo, a taxa de juros no Brasil vai continuar caindo para níveis civilizados. E tudo isso criou um ambiente novo em que, de um lado, existe a confiança das instituições financeiras em oferecer crédito habitacional, algumas de forma até agressiva, como o caso de bancos estrangeiros que tiveram experiências semelhantes em outros países. E, do lado da demanda, os brasileiros que estão ascendendo para a classe C, para a classe A e B, não é? E que adquire, através do emprego, do aumento da renda, as condições para comprar sua casa própria. Quando se usia taxa de juros mais baixa no longo prazo, prazos mais longos de financiamento, isso provoca uma queda substancial da prestação mensal, que passa a caber no número maior de orçamentos familiares. E, por isso, a menos de um desastre na economia mundial, erros clamorosos de política econômica doméstica, que não é o cenário mais provável, tudo indica que essa expansão do mercado imobiliário vai continuar em alto ritmo nos próximos anos.
O controle da inflação associado às altas taxas de juros é realmente o caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil?
Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que nós aprendemos a duras penas que a inflação não tem papel positivo nenhum no desenvolvimento do país, ao contrário do que se imaginava, pelo menos no período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até o desastre inflacionário dos anos 80. A sociedade brasileira se convenceu, muitos segmentos da classe política também, o empresariado, os formadores de opinião, de que o melhor para o país é a estabilidade. Número um. Número dois, essa estabilidade tem que ser perseguida por um regime de metas de inflação, em que a meta é estabelecida pelo governo e o Banco Central tem autonomia operacional para buscar o seu cumprimento através do manejo da taxa de juros e de outros instrumentos de política monetária. Por isso, o Banco Central precisa de autonomia para tomar decisões, ainda que essas decisões sejam mal vistas por determinado segmento, ainda que haja muitos protestos, mas esse é o papel do Banco Central. Como dizia um ex-presidente de um Banco Central americano, o Banco Central é aquele indivíduo que tira a bebida no auge da festa. E ele geralmente contenta as pessoas no momento em que ele aumenta a taxa de juros, quando nota uma excessiva expansão da economia que ponha sob risco o cumprimento da meta de inflação. Felizmente, o Banco Central do Brasil tem sido muito eficiente, muito diligente no cumprimento desse papel e sua credibilidade, que foi construída ao longo dos últimos anos e reforçada no período do presidente Lula, ela é reconhecida internacionalmente. O presidente Meirelles ganhou vários prêmios internacionais pela ação profícua, competente do Banco Central na preservação da estabilidade da moeda e do funcionamento adequado do sistema financeiro.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.